Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Manual de instruções, com Fernando Almeida, na RDP África.
Olá, estamos hoje com a diretora de comunicação do Just a Change, é uma associação sem fins lucrativos. Já estivemos à conversa com um dos elementos do Just a Change quase no início da criação desta ONG. Já passaram alguns anos, já muito trabalho foi feito e é sempre bom falar e fazer balanços sobre a atividade destas associações. Portanto, o trabalho continua a ser feito porque continua a ser preciso, o que por um lado é pena. Mas olá Rita, obrigada por estar connosco para esta conversa. Já agora vamos voltar ao início. O Just a Change surge em que contexto?
Olá, boa tarde. Antes de mais, agradecemos muito o convite. É sempre um gosto vir partilhar o trabalho que fazemos com mais pessoas. Então, o Just a Change nasceu há 10 anos, na cidade de Lisboa. 10, 11, na verdade. Nasceu há 11 anos aqui em Lisboa, pela mão de dois amigos que se juntaram um dia para simplesmente ir cantar umas músicas ao Chiado. Inesperadamente recolheram, angariaram alguns trocos e decidiram, em vez de os gastar só os dois, decidiram levar ali alguns sem-abrigo a jantar. Repetiram esta iniciativa algumas vezes, cada vez com mais amigos, cada vez angariando mais dinheiro e cada vez conseguindo ajudar mais pessoas. Entretanto, aperceberam-se que já havia bastantes associações e respostas sociais que se dedicavam ao problema dos sem-abrigos e a tentar resolver a sua situação, e então começaram a procurar um problema no qual pudessem canalizar o dinheiro que angariavam. E foi assim, um bocadinho por acaso, um bocadinho por sorte, que tropeçaram neste problema da pobreza habitacional, quando uma junta de freguesia aqui de Lisboa os desafiou para reabilitarem uma casa que estava a precisar. E pronto, e assim foi. Essa foi a primeira obra e desde aí não pararam mais.
Já
Portanto, já lá vão
passaram
10 anos, 10 anos a
10 anos.
reabilitar casas, e o projeto depois foi crescendo, portanto, depois espalhou-se por todo o país e hoje em dia estamos presentes de norte a sul, muito para além dos bairros de Lisboa iniciais.
Rita, e como é que vocês sabem quais são as casas a intervir? São as pessoas que vos contactam neste momento? São as juntas de freguesia? Como é que elas são assinaladas? Queria que me falasse desse processo.
Sim, nós celebramos, como trabalhamos habitualmente, é celebrando protocolos com as câmaras municipais e juntas para reabilitar uma série de casas. Isto porque as câmaras e as juntas e as instituições locais têm muitas vezes noção das condições habitacionais da população que servem. E com isso ajudam-nos aqui a fazer o processo de seleção e de sinalização das casas mais necessitadas. Portanto, contamos com elas para esse grande apoio, porque a pobreza habitacional, de facto, é um problema muito escondido, e muitas vezes passamos pela rua e não imaginamos o que é que está do lado de lá da fachada. E quem presta este tipo de serviço ao domicílio, como as juntas, por exemplo, que têm serviços de refeição ao domicílio, de enfermagem ao domicílio, entram em casa da pessoa e veem a realidade. E, portanto, é através deles que conseguimos também ter a sinalização das casas mais urgentes. Pronto, e nós, por norma, trabalhamos assim, mas desde há uns anos que lançámos no nosso próprio site uma plataforma de sinalização. Isto para permitir que qualquer cidadão possa vir sinalizar-nos um caso que precise da nossa ajuda.
E depois de sinalizadas a casa ou as casas, Como é que é feita a avaliação daquilo que é preciso? Porque nem todas precisam, normalmente precisam de cimento, normalmente passa por aí também,
sim.
pela imagem. Mas em termos específicos, se é janelas, se é casa de banho, como é que...
O plano de obra, propriamente dito.
O plano de obra, exatamente.
É feito caso a caso, portanto, nós, quando temos estes protocolos com as câmaras e com as juntas, fazemos esse processo também com elas, e fazem-se várias visitas às casas antes da obra começar, para se fazer o levantamento das necessidades, para se conseguir planear a obra, para se conseguir planear e fechar o orçamento, para se conseguir planear os materiais necessários, portanto, há muita preparação antes da obra começar. E fazemos isso, faz a nossa própria equipa, e quando temos a colaboração de instituições externas, também
Exatamente,
facilita.
pois é procurar também, vocês já têm alguns parceiros, mas se calhar, consoante for a obra, vão buscar ou vão procurar outras formas de ajuda, não é? Não são sempre iguais, se calhar, não sei. O que é que a Rita...
Normalmente, quando trabalhamos com estes protocolos, já envolvem tudo aquilo que vamos precisar. Portanto, está o financiamento da obra propriamente dita, está o custo que vamos precisar ter com profissionais específicos, de canalizadores, eletricistas, por aí fora, está o apoio logístico aos voluntários já incluído no protocolo, enfim, está lá tudo, portanto, é mais fácil. Depois temos, de facto, algumas empresas que são nossas parceiras e com quem vamos trabalhando, seja em termos materiais ou não, e que nos ajudam também a chegar aqui às necessidades que cada obra tem.
E os voluntários, que é muito importante,
Exatamente.
têm características específicas, são pessoas ligadas a esta área de trabalho, arquitetos, engenheiros, estudantes relacionados com estas áreas. Quem é que vos procura para fazer voluntariado ou a quem é que vocês estão abertos a participar?
Nós só temos um requisito, que é a pessoa ser maior de idade. Portanto, não se pode participar nas nossas obras se não tiver mais de 18 anos. Fora isso, não temos mais nenhuma regra, por assim dizer. Obviamente, por causa do compromisso horário que o nosso trabalho exige, a maior parte dos nossos voluntários são estudantes universitários, mas isso não quer dizer que não tenhamos voluntários de outras faixas etárias e temos cada vez mais, aliás. Mas a maior parte deles são, de facto, estudantes universitários, oriundos de todo o país, e de qualquer área de formação. Portanto, claro que há muitos das áreas de engenharia e arquitetura, mas não são só esses, portanto, já apelamos a bastantes mais áreas, e não é preciso que a pessoa tenha qualquer tipo de formação ou experiência ou o que for. Nós ensinamos aquilo que for preciso saber. Todas as nossas obras são acompanhadas por um técnico profissional, portanto, nós queremos que a obra fique bem feita, e está lá em todas as obras, há um mestre de obras profissional que acompanha e dirige os voluntários e ensina. Passa a formação que tem para passar a cada voluntário.
E em relação às pessoas, como é que essa relação se constrói, se faz? Que experiências é que vocês têm tido em relação a isto? Porque a casa é para elas, não é?
Sim. E temos, felizmente, experiências muito, muito positivas. Portanto, tal como dizia, a casa é o lugar mais importante para estas pessoas e para todos nós, e por isso temos que ter alguma sensibilidade com a maneira como nos aproximamos da pessoa. Muitas vezes esta pessoa já recebe outro tipo de apoios e, portanto, a ponte, entre o Just a Change, os voluntários do Just a Change e o beneficiário é feita com essas pessoas. A assistente social da Câmara, Pronto, quem mais lá for prestar serviços regulares, que apresentam o caso à pessoa e perguntam se ela está de acordo. Portanto, nós também não avançamos com nenhuma obra sem a pessoa estar a par daquilo que vai acontecer. E depois nós promovemos e acreditamos que a pessoa participar no processo de reconstrução da sua própria casa também é muito benéfico, porque a ajuda a participar na mudança que isto depois também trará na sua vida. Obviamente que algumas pessoas já não estão capazes de nos ajudar fisicamente, mas participam na obra de outra maneira, seja através de conversas com os voluntários, dando um bocadinho daquilo que têm, enfim, os exemplos são muito variados, mas temos gerado esta ligação entre voluntários e beneficiários, que é de facto uma das maiores mais-valias do nosso projeto.
E elas normalmente continuam na casa, têm que arranjar uma segunda habitação temporária para vocês fazerem as obras. Quais são os.
Não, nós tentamos o máximo possível que a pessoa fique na sua própria casa. Portanto, se for preciso, intervencionamos primeiro uma divisão, e depois mudamos tudo para essa divisão já pronta, para a pessoa poder continuar a dormir dentro da sua própria casa, para depois intervencionarmos o quarto. Tentamos sempre que a pessoa lá fique, quando não é possível, porque às vezes fazemos intervenções de facto mais profundas. Quando não é mesmo possível, temos que arranjar uma solução para a pessoa, mas que tentamos que seja o mínimo de noites possível.
E neste momento vocês têm números de casas que já foram reconstruídas e vidas que foram reconstruídas?
Temos, sim, senhora, só deste ano
Desde que o Just Change existe, não é?
Desde que existimos, então, já levamos 10 anos de trabalho, já reabilitámos mais de 280 casas, que eram de 590 beneficiários particulares. Portanto, muitas casas são. Há uma pessoa que vive lá sozinha, mas em algumas não, e já reabilitámos também casas de alguns agregados familiares. E, portanto, estamos quase a chegar às 300 casas e aos 600 beneficiários. E isto tudo com a ajuda de mais de 5.500 voluntários.
É muita gente
É muita gente.
ao longo do tempo. Mas
É muita gente.
a participação de voluntários, vocês sentem que é a experiência de uns traz outros? Como é que isso tem sido? Ou vocês são abordados assim pela vossa página?
Sim.
Como é que os vossos voluntários chegam a vocês? Na
Muito
maioria?
através do passa-palavra, portanto, temos assim um grupo muito grande de gente que depois da primeira experiência repete consecutivamente, e vai passando a palavra ao seu grupo de amigos, e portanto assim o projeto vai chegando a novas pessoas, através das universidades também, onde muitas vezes o Just a Change aparece listado como uma das opções de voluntariado possível, mas sobretudo através do passa-palavra e depois também do nosso esforço de comunicação, seja nas redes sociais, seja pelas vias mais tradicionais, digamos assim, onde temos uma comunidade cada vez maior que nos segue e que se preocupa em saber quando é que pode participar, quando é que há inscrições abertas, o que é que vamos fazer a seguir, e pronto.
E em relação ao trabalho na recuperação das casas, é feito em alguma altura específica do ano? Vocês apontam para determinada altura do ano? É consoante tudo o que o que diz respeito à organização do trabalho esteja de facto concluído para vocês avançarem e avançam,
Não.
seja dezembro, seja janeiro, seja julho. Como é que isso é feito?
Sim, nós trabalhamos o ano inteiro, com algumas breves pausas letivas. Portanto, como a maior parte dos nossos voluntários são estudantes também académicos, seguimos um bocadinho o calendário do ano letivo para organizar o nosso trabalho. E por isso, ao longo do ano, ao longo dos semestres, temos obras em Lisboa e no Porto, e depois, durante o verão, é que temos campos de férias mais intensos, de 15 dias seguidos, espalhados por todo o país. E, portanto, assim acabamos por trabalhar o ano inteiro pelo país fora.
Eu vi na vossa página que falavam também em voluntários, não sei se estarei errada, que teriam voluntários também vindos de outros países.
Sim,
Tem acontecido?
tem acontecido, tem. Tirando o ano passado, 2020, com a pandemia, temos muitos voluntários internacionais também, gente que procura experiências de voluntariado no estrangeiro, e que se junta a nós também para vir participar numa reconstrução de uma casa.
É interessante porque isto depois pode-se replicar, não sei se há noutros países,
Exatamente.
mas pode-se replicar esta ideia do Just a Change noutros sítios. Eu queria que a Rita também, de certa forma, pormenorizasse, o trabalho todo que é feito. Vocês começam, já falou aqui mais ou menos, as juntas normalmente é que fazem a ponte, depois com certeza vão conversar com a pessoa. Como é que eu queria só que desse esse espaço até ao final?
O processo começa, portanto, com as conversas com as câmaras e com as juntas locais para celebrar os protocolos e qual é que vai ser o valor, e o número de casas apoiadas, em que, pronto, depois é feita a seleção, das casas sinalizadas e a visita às obras não, ainda não são obras na altura, a visita às casas, para planeamento e orçamentação da obra. Depois disso, vem a parte logística das inscrições de voluntários e preparação da intervenção propriamente dita, planear a estadia dos voluntários, planear cada dia de obra, planear as compras de material, etc. Depois dá-se a intervenção propriamente dita. No caso dos campos de verão que falava, dura 15 dias, e no final dos 15 dias, a obra normalmente está acabada. Quando faltam alguns retoques, asseguramos que esses mesmos pormenores ficam acabados, e depois fazemos a inauguração da casa
Com
e
pompa e
pronto.
circunstância ou nem por isso?
É com pompa e circunstância, sim, dentro, com o beneficiário, com os voluntários todos, muitas vezes com a vizinhança também, e pronto. E fazemos depois também uma passagem, isto da parte mais institucional, porque a pessoa não deixa de ser apoiada pelas instituições que já apoiavam,
Obviamente, obviamente.
e portanto fazemos depois essa ponte também de volta para essas pessoas, para que a pessoa continue a ter o apoio necessário no seu dia a dia. Pronto, e depois, muitas vezes os voluntários ficam muito amigos dos beneficiários, e portanto, depois ao longo do ano vai havendo assim umas visitas para ir matando saudades.
Mas as portas ficam abertas aos voluntários. E no fundo
Ficam abertas.
é também ver como é que depois da casa arranjada se as pessoas têm então dão
Exatamente.
continuidade a isso, não é?
Sim, exatamente.
A estarem a protegerem o seu espaço e
O
o seu
seu lar,
refúgio.
exatamente.
Mas, de facto, a casa é um sítio importante para tudo, não é? É o nosso refúgio e acho que é uma ideia excelente. Se a casa não tiver
Sim.
condições, como é que a pessoa pode ter saúde? Porque são várias áreas que vocês acabam por ajudar.
Muitas áreas. Pronto, e nós acreditamos profundamente que a casa toca aqui várias áreas da nossa vida e do nosso dia a dia. Portanto, se não tivermos uma casa em condições, não conseguiremos estar plenos no nosso dia a dia ou dar o melhor de nós. Portanto, se eu não tenho água canalizada em casa, não consigo estar apresentável para assegurar um emprego, por exemplo. E, portanto, isto acaba por afetar todas as áreas da pessoa, seja o desenvolvimento económico ou assegurar um dia-a-dia económico, seja o desenvolvimento social e a estabilidade emocional da pessoa. Pronto, a saúde é o mais evidente, portanto, casas onde chove, onde não há água quente e onde não há canalização, é difícil a pessoa ter uma saúde digna e, portanto, nós preocupamos-nos com isso tudo e procuramos restabelecer a dignidade da pessoa, que cada pessoa tenha uma casa digna onde viver. O ano passado, no contexto da pandemia, acho que isto ficou claro para toda a gente quando tivemos todos que estar fechados em casa e nos apercebemos do bom e do essencial que é termos este refúgio, este cantinho só nosso e confortável onde podemos estar em segurança.
É verdade,
E,
é verdade.
portanto, nós preocupamos-nos com as pessoas todas que não têm essa possibilidade.
Rita, ainda sobre as pessoas que habitam essas casas, já encontraram famílias
Sim,
com
sim, sim, sim.
filhos e que vivam de facto em condições abaixo das que
Sim.
seriam recomendadas ou recomendáveis, e com certeza será ver-se no sorriso das crianças uma casa mais bonita e mais confortável para usufruir, deve ser de facto uma recompensa.
É mesmo. Sim, infelizmente, devo dizer, infelizmente, que já encontramos todo tipo de pessoas, portanto, são-nos sinalizadas casas com todo tipo de agregados, tipologias e agregados familiares. De facto, a maior parte são normalmente pessoas idosas e mais sozinhas, que vivem em casas muito antigas, sem possibilidade nem física nem financeira de as renovarem ou de as irem mantendo, mas não são só esses casos que apoiamos ou que vamos encontrando e já reabilitámos várias casas de famílias, sim.
Sim, mas mas o que a Rita me está a dizer é que os mais velhos são de facto, no fundo, os mais necessitados, ou pelo menos, mais sinalizados.
Sim, os mais sinalizados. Também porque nós trabalhamos o contexto rural e o contexto urbano, e têm nuances um bocadinho diferentes um do outro. Portanto, no contexto rural, de facto, encontramos uma população mais envelhecida e só, e nas reabilitações urbanas que fazemos em Lisboa e no Porto, temos uma variedade um bocadinho maior de contextos.
Rita, obrigada, por esta partilha do vosso trabalho. Just a Change, não se esqueçam que é uma associação sem fins lucrativos e que funciona muito também com a participação de voluntários, não é? Fica aqui
Exatamente.
o apelo para que quem queira participar se inscreva, tenha maior de 18 anos, como a Rita disse. E
Exatamente.
a Rita falou de muitas das famílias serem sinalizadas, juntas de freguesia, e acha que há sempre forma de pelo menos ser avaliado. Se alguém ligar para vocês e disser, oh, há ali uma casa com uma pessoa que vive nestas condições e tal, vocês também estão abertos a este tipo
Sim,
de contacto?
nós recebemos todas as sinalizações e tentamos ser o mais rápidos possíveis a dar respostas. Infelizmente, ainda não temos capacidade operacional para atuar imediatamente sobre todas as sinalizações que nos são feitas. Nós temos vindo a crescer muito, mas ainda não somos assim tão, tão
Sim.
grandes. Portanto, quando recebemos uma sinalização única de uma casa, vou dar um exemplo, em Castelo Branco, não conseguimos de um dia para o outro montar lá uma intervenção nossa. O que procuramos fazer é dar sempre uma resposta na mesma, passando a pessoa e passando o caso em instituições locais que conhecemos ou que sabemos que podem ajudar essa pessoa. E por isso, pronto, tentamos dar resposta a toda a gente.
Pelo menos estão
Quando.
abertos a isso, não é? À
Sim,
avaliação
sim, sim,
e
sim.
a ver dentro das vossas
Exatamente,
possibilidades
sim.
o que é possível.
Sim, ou seja através de nós ou através da nossa rede, conseguir arranjar uma resposta para esse caso.
Obrigada, Rita Lucena, diretora de comunicação do Just a Change, uma associação sem fins lucrativos, que opera na recuperação, sobretudo na recuperação de casas que precisam de ser reabilitadas. Fica aqui o convite também aos voluntários para participarem nesta associação que tem por título Just a Change e que funciona Lisboa, Porto, ao longo do país, não é?
Exatamente. Muito obrigada pelo convite. Foi um gosto estar aqui a falar sobre o nosso trabalho.
Na nossa casa, amor perfeito é mato, e o teto estrelado também tem luar. A nossa casa até parece um ninho, vem um passarinho pra nos acordar. Na nossa casa passa um rio no meio, e o nosso leito pode ser o mar. A nossa casa é onde a gente está, a nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é onde a gente está, a nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é de carne e osso, não precisa esforço para namorar. A nossa casa não é sua nem minha, não tem campainha pra nos visitar. A nossa casa tem varanda dentro, tem um pé de vento para respirar. A nossa casa é onde a gente está, a nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é onde a gente está, a nossa casa é em todo lugar.
Instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Manual de Instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África.
Thank you. Descendo a mutamba, que escalei com atenção aquela bela barona que me assinou com a mão. Eu então enchi o peito, minhas mãos redobrei, olhei a dama direito, do assento desassentei e do travão guinchou a roda. Abro a porta com cuidado, me encheu a vista toda e me deixou bem bofocada. Ai, ué, lê, 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 lê. Ai, ué. Bonita mulata louca, nina barona louca. Ai, ué.
Povo, simbora! Lá em cima, vamos! Ricardo, lembra-se dessa?
Vinha passando pela marginal, quando vi uma garina, pedi pra ir a Chicala comigo, pois não queria estar sozinho a pensar no meu destino. Estava mesmo desesperado, de ressacas fatigado, mas quando eu vi aquela garina, a tristeza arrefeceu e a esperança renasceu. Ela vinha tão bonita, vinha mesmo a calhar, desfilando pela ilha como as noites de luar. E foi então,
grande aqui bem, fui. Já não dá pra ir pra baixo.
Quando passou um candengue que disse em tom de ironia:
mais um cão para Maria.
Foi então que aconteceu, ela caminhou pra mim com um sorriso igual ao meu. Ela olhou e disse assim: chorar pra quem chorar, tenho aquilo que mereço. Ganazambi foi feliz ao fazer a mulher do meu país. Deu de tudo que um homem quer numa mulher. Simbora! Bela como ela não tem igual.
Nem pensa.
Sem saber porquê, olhou pra terra de novo, o pé na terra pra chutar bola de trás.